Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos nossos reviews. Dessa vez iremos falar sobre Endless Ocean Luminous. E eu estou com o Chapéu.
Agora eu sou, ó, biólogo marinho profissional.
E com o Jeff.
Acho que vai ser um... Não sei, vai ser um dos reviews mais difíceis, assim, da minha carreira, João.
Eu vou passar aqui primeiro por uma ficha técnica para as pessoas saberem. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Arika. É o terceiro jogo da franquia Endless Ocean. E depois de um lapso de 14 anos. Depois de 14 anos, qual é a experiência de vocês com Endless Ocean? Eu já falo que eu não joguei nenhum dos três jogos. Eu só estou servindo aqui de host. E para fazer as perguntas importantes.
Aí você fala depois de 14 anos. Eu não joguei nem no Wii. Eu sei da existência dos jogos que eu já assisti no YouTube, um pessoal jogando. Mas nunca peguei pra jogar.
Eu não podia falar isso, mas eu baixei esse jogo em modos ilegais. Mas eu nem cheguei pra jogar. Tamanho desinteresse.
Ele só ocupou espaço no HD.
É.
Eu olho pra ele e... Ai, eu sinto a energia daqueles jogos third party, meio tosco, sabe?
My Horse and Me.
É, eu sentia essa vibe. Então eu tinha um certo preconceito, falando, não vou jogar isso aqui.
É, então, acho que na época a Nintendo, esses dois jogos, os primeiros dois jogos foram lançados no Wii, né? Então aquela vibe de Oceano Azul da Nintendo, é que você... Sabe quando você já tá em queda já? Porque o Wii é lançado em 2006, né? Aí quando lança Endless Ocean em 2008, fala, ah, você não me engana mais, né? Esse Oceano Azul não tá pegando a gente não e eu não sei se tá pegando alguém.
Então aqui somos três zerados, só que vocês dois jogaram, né, essa terceira versão do jogo, né, esse terceiro jogo da franquia. Então vou deixar agora, passar a bola pra vocês. Quais foram as impressões de vocês sobre Endless Ocean Luminous?
O Jeff comentou que é um jogo difícil, né, de fazer review. Eu confesso também que eu nem sei direito por onde começar, porque o jogo mistura tudo de um jeito. Primeiro eu vou explicar no geral o que ele é. Só pro ouvinte se situar, quem não manja. Basicamente, você mergulha num oceano, né? Num pedaço de oceano que é gerado alguns terrenos aleatoriamente lá. E tem peixes para você escanear. Você escaneia o peixe, você pega meio que uma luz dele, assim. Você consegue ler sobre ele. Eles abordam diversos peixes. A maioria lá é coisa verídica mesmo. Eu via muito peixe estranho e pensei, não, isso aqui não é possível existir. Eu ia no Google, pesquisava e existia. Então o jogo, por mais que ele tenha alguns peixes especiais meio esquisitos lá, e você consiga ver uns peixes também meio dinossauro, bicho extinto, mas o jogo deixa bem claro que eles existiam milhões de anos atrás. Então no sentido de educacional o jogo é bacaninha. Mas é isso, você escaneia os peixes, você coleta lixo no oceano também, você vê um negocinho brilhando no chão, você vai lá, é uma surpresa, você meio que roda um gacha da vida e pega um item. É isso. E você vai fazer isso por horas, e horas, e horas, e horas. Mergulhar, escanear, pegar lixo. Mergulhar, escanear, pegar lixo. E tem um modo história.
É só interromper um pouco.
Pode falar, Jeff.
É difícil falar sobre esse jogo, né? Porque esse jogo, assim, é um jogo basicamente pra você não fazer nada, né? Você mergulha, a sua exploração, ela, entre aspas, não é uma exploração, porque é um mapa gerado aleatoriamente... Então você vai procurar os peixes e na hora de escanear... Aliás, a parte boa de escanear, né? Você aponta pra qualquer lugar, segura um botão e ele escaneia tudo, né? Inclusive tem muito peixe pequeno que você tá falando, nossa, nem sabia que isso aqui tava aqui. Pelo menos eu nem enxergava.
Eu também não. 4 centímetros um peixe, por exemplo.
É.
E eu tentava reescanear e não achava ele.
Então... Com relação ao que o Chapéu pesquisou dos peixes, assim, de a veracidade do sei lá, dos fatos, realmente, tem lá o nome científico do peixe, mas até nisso eu achei que faltou alguma coisa, porque eu não posso acreditar que, sei lá, só tem 600 tipos de peixe, acho que tem mais, não tem?
Ah, não,
no mundo real?
É!
Ah, não, com certeza.
É, não, não, eu acho que o limite de 500 e... 578 peixes é um limite técnico da equipe implementando o jogo, né? Porque eles fazem até que nem RPGs que... O mundo real imita RPG que tem um peixe igual que muda só a cor, né? Aí vira outro nome, outra categoria. Mas eu gostei, eu achei muito interessante que você escaneia o peixe, você aperta o botão e fala, ah, esse peixe aqui ele é colorido por causa disso, ele é venenoso se você raspar nele. Mesmo depois de morrer o bicho ainda é venenoso por um bom tempo, lá, lá.
É uma descrição quando você escaneia.
É, você pode apertar o botão e aí uma voz de AI fala isso.
Ah, é verdade, né? A dublagem dessa voz é uma IA também, né?
É uma IA e no modo história é uma IA. Você tá lá conversando... Mas dá uma
desculpa pra não contratar um dublador. Sim, muito bom.
É, e o próprio personagem fala que é uma IA.
É uma pergunta. No modo... No primeiro Ender's Ocean, acho, você tinha opção, lá na época do Wii, você tinha opção de colocar músicas do seu cartão SD pra rodar e ficar ouvindo, porque Ender's Ocean, você falou, é um jogo desse... É um jogo de ficar pegando coisa no chão, ficar escaneando peixe, mas é um jogo pra relaxar, né? A ideia muito dele é de ser relaxante no fundo do mar. Eles implementaram isso de alguma forma? Ou agora você tem que colocar o seu aparelho celular colocando música do lado, se você quiser ouvir alguma música enquanto você tá fazendo isso? Tem alguma coisa, assim, a trilha sonora relaxa? A trilha sonora é boa pra isso?
Então, se tem, eu não achei. Gostaria que tivesse, porque... Eu ia dividir em três tipos de música. Tem a música do menu, tem uma música que fica tocando de boinha, e tem a não música, que você fica nadando sem música. Eu gostaria
já
que...
Já é sem música nadar, então.
É.
Nem te atrapalhar a lisão, né?
A música não música do podcast que eu tava ouvindo tava muito boa, irmão.
É, então, o jogo tem um problema de trilha sonora nesse sentido. Se você pudesse colocar as suas próprias músicas, eu colocaria algumas mais de boa lá, tranquila, e colocar a música do Donkey Kong 64, né? Aquatic Ambience, sei lá.
Pensei nela.
Todo mundo ia pensar nela, né? Ia ficar bem legal. Tem os barulhos dos peixes, né? Tem uns peixes especiais que ficam cantando, ou a baleia passa e fica cantando também, né? Mas é... faz o barulho lá...
Sim, é que você considerar como cantando é ótimo isso.
Mas assim, o Jeff comentou de, ah, você não tem objetivo. Tem e não tem. Você pode completar o mapa lá, andar tudo, escanear todos os peixes que tem no mapa, que aí você ganha medalhinhas melhores e pontuações depois.
Não tem o modo história?
Então, tem. Aí eu vou xingar muito aqui. O modo história é um lixo. O modo história é um lixo absoluto. Se ele não existisse, eu acho que eu, no final, daria uma nota melhor pra esse jogo, sinceramente. Basicamente... É, tem lá, tem uma árvore de coral no fundo do oceano que tá morrendo e você tem que salvar. Só que aí a fala, vai pra lá, vê isso. Agora vai pra aquela direção, aperta o botão. Você não faz quase nada. Pelo menos eu fiz lá tô no capítulo 4 do jogo e não tem nada de emocionante. Aí aparece um outro mergulhador que foi com você, o cara nem tem voz, faz um barulho de água quando ele fala, pra economizar de novo. Não
ele
tem
é uma baleia.
Ele é uma baleia. Ele fica fazendo assim, toda vez que fala. É chatíssimo, um negócio horrível. E sabe qual a pior parte de todas? Que, assim, isso não tem perdão. Você tem que grindar pra avançar no modo história. Sabe por que eu não consigo fazer o capítulo, sei lá, 4.3? Porque eu preciso escanear 6 mil peixes, entendeu? Nos outros modos. Aí eu consigo voltar pra ele e avançar a história. E eles fazem isso todo capítulo, no próximo. Escaneia mais 500, mais 1000. Deixa eu terminar essa merda logo, porque é horrível. E depois que você vai nos outros modos e escaneia tanto peixe e começa a entender melhor do jogo, quando você volta pro modo história, é fichinha, é nada. É lixo. Sinto muito, mas nossa, que negócio zoado. Não sei qual é a impressão do Jeff, mas é o modo história, assim, um dos mais terríveis que eu já vi na minha vida.
Eu tive que roubar um pouquinho e ler alguns reviews aí, e eu vi que até pessoas que fizeram review também não terminaram o modo história, porque você tem que achar, sei lá, os... 99 mystery boards lá, no finalzinho.
Você tem que achar isso pra terminar a história, você tá brincando?
Eu acho que é. Acho que é o último capítulo. Ou seja...
Eu vou fazer um paralelo, Jeff, pra vocês terem noção do que é isso. Esses 99 objetivos, imagina o Smash, que tinha aquele quadro que ia quebrando as coisinhas, ou Kid Icarus, Uprising, não sei quem jogou, tem uns quadros que você vai quebrando os quadradinhos e vai mostrando uma imagem, e você tem que fazer desafios. Imagina se no Kid Icarus e no Smash você tivesse que terminar aquele quadro pra você chegar no final do jogo.
meio sacal.
Não é objetivo não. Besta. Não e, é besta.
E o pior, né? Porque aqueles o quadro, ele é meio destravado com... Depois que você escaneia 7 criaturas, né?
É. Não só isso. Aquele 7 quadro...
Sete criaturas randômicas. Ou seja, quanto mais você vai chegando pro final pra completar o quadro, você pode pegar peça repetida.
Isso, tem peça repetida realmente. Mas o que é ruim, às vezes você tá nadando, você acha uma plataforma no chão e tem um puzzle... Que, ah, traga o peixe que infla com espinhos aqui, né? Você pensa, tá, é um baiacu, né? Esse é simples. Daqui a pouco ele manda, traga o peixe arco-íris que tem a canção dos céus com a terra pegando fogo, não sei o que. Cara, aí você tá me tirando, né? Eu tenho que fazer tudo isso pra terminar uma história. Eu não tinha noção
não
disso.
Você é fã de peixe e não consegue saber disso, Chapéu?
Não, não consigo. Não, outra coisa é pior. O jogo tem nível. Você vai subindo de nível. Você aumenta uma quantidade lá que você consegue segurar peixes pra nadar com você, né? Então você começa com 10 de peso, você consegue fazer um, sei lá, o Nemo, o peixinho, o palhaço te seguir. Aí você vai ver um tubarão, ele é 200, só que eu tô no nível 30 e pouco e não tô nisso ainda. Aí pra eu fazer esse puzzle, eu teria que estar no nível alto pra chamar o tubarão, pra ir lá na plataforma.
Ai! Gamificaram nada.
Mas a parte boa do nível é que ele é bem personalizável. Equipamento de mergulho, você vai destravando.
Eu não concordo. Eu não concordo, desculpa, Jeff.
Nossa, pra mim tinha um monte de tatuagem lá bonita lá no uniforme.
Então, são os stickers. Você consegue colar no corpo do nadador onde você quiser. Beleza. Você consegue mudar a cor também. Beleza. O problema é que o grind é tão grande que tem cores que custam 50 mil e depois de eu fazer 3 rodadas de mergulho lá, eu juntei, sei lá, 40 mil. Depois de, sei lá, 2 horas e meia, 3 jogando. Pelo amor de Deus, cara! Um padrão de cor custa 50 mil. Stickers que custam 100 mil também. Sim. É absurdo. Mas o que eu acho ruim da customização é que você não troca a sua peça de mergulho. Você só muda a cor e coloca stickers. Tem emotes também, né? Mas aí emote, né, não é a aparência em si, é uma ação que você tá fazendo ali. Seria muito louco se você pudesse, sei lá, habilitar uma roupa de mergulhador daqueles desenhos antigos que, cara, tem um negócio redondo gigante na cabeça, né? Com uma gradinha na frente. Ai, qualquer outra coisa pra você mudar aquela roupa e não ser só o padrão de cor. Então, nisso eles também pecaram.
Esse grind, eu li alguma uma galera falando que fazer no online é melhor. Tem o online, tem alguma relação? Assim, a gente não acho que a gente nem falou ainda do modo online, né? Direito, dos 30 não. Pessoas juntas. Tem serventia?
Não sei se o Jeff tem algum comentário sobre personalização mas...
Não, com relação à personalização, eu acho que a personalização é cara. Mas eu acho suficiente. Eu acho que tem esse ponto que o Chapéu falou, podia ser... Você podia ter roupas diferentes, mas acho que assim, só de você colocar tinta e um monte de sticker, eu acho que você já consegue deixar o seu avatar diferente da maioria das pessoas, se você quiser, né? Mas com relação aos eventos de... O mergulho compartilhado, né? É engraçado porque você coloca e você entra numa sala, de repente, tipo, tanto faz. Alguém vai entrando junto e é por isso mesmo. Não sei se você teve essa experiência, Chapéu.
Então, é a parte que eu vou elogiar aqui. Eu adorei esse online. Eu me surpreendi com essa questão. Porque o modo história tava horrível. Eu fui fazer o modo solo, offline, pra entender um pouco do jogo... É, legalzinho, fui me surpreendendo com os peixes, vendo o mapa, descendo bem fundo lá, achando navio pirata, ruínas, enfim. Legalzinho. Mas aí quando eu caí no online com uma pessoa, e aí o pessoal foi se descobrindo no mapa, porque é assim, né, você cai num mapa compartilhado, e aí quando você chega perto de outro jogador, ele que aparece na sua lista, né. Ele aparece no mapa pra você, aparece o nome dele, aí faz uma luzinha lá. E aí, quanto mais você vai nadando, você abre o mapa e você vê... Nossa, tem outras pessoas preenchendo o mapa aqui. Deixa eu tentar encontrar elas, né? Aí você tromba. Aí daqui a pouco a lista tá com umas 10, não sei... 15 pessoas ali. E aí você vê o mapa com bastante gente. O que que eu gostei? Esse nado compartilhado é legal porque... Todo mundo tem o objetivo de completar aquele mapa que vocês caíram. Se você, por exemplo, nada em 80% do mapa... Ele libera 100% pra você ver... Aí fica mostrando, ó, vocês escanearam 30% dos peixes, 40%, 50%. E o que é muito legal é que você pode marcar as coisas que você acha ou escaneia. Então se eu acho um peixe raro, vou lá e marco um joinha. Ou marco uma figurinha de um tubarãozinho. Se eu acho um lixo no chão, aí eu vejo que é uma pedra rara, eu posso colocar uma figurinha de, tipo, tesouro. Ou se é, tipo, uma pedra que não vale nada, eu coloco uma... literalmente uma figurinha de uma pedra. Quando você tromba com as pessoas online, você vê o que elas marcaram. Então, você vai trombando com as pessoas, vendo as figurinhas do mapa e correndo pra pegar os tesouros, pra você ir habilitando mais coisa. E aparece alguns objetivos pra fazer também, né? Tipo, aparece uns círculos laranja que fala, ó, tem uns peixes com anomalia que vocês têm que escanear ali dentro. E é nesses momentos que o pessoal se junta e você começa a ver todo mundo no mapa junto. Quando aparece o peixe-chefe também, junta num lugar só lá, que fica um ícone laranja, o que é muito chato, por sinal, que o jogo te para e mostra uma cutscene do chefe, então é, sei lá, quebra a sua experiência um pouco, mas tudo bem. Eu gostei desse online, porque é um monte de gente tentando completar aquele mapa e contribuindo um com o outro. Ah, eu marquei um tesouro ali, você vai lá e pega. Faz um emote na frente do outro. Infelizmente a comunicação é quase inexistente, né? É só através de emote e figurinha. Mas eu não planejava jogar muito esse jogo, mas ir escaneando peixes e pegando tesouro dessa forma, eu achei divertido. Eu não me senti sozinho.
Eu acho que... Ah, foi aí, quando eu joguei online, que esse jogo clicou pra mim também. E eu vou te dizer o porquê. Por que que é difícil avaliar esse jogo? Esse jogo é um jogo pra você passar o tempo e você ficar passeando pra lá e pra cá. Ou seja, se você perguntar pra mim, em vez de mergulho, pensa num carro. Eu prefiro um jogo de corrida. Vamos ver quem chega mais rápido. Mas esse jogo não. Esse jogo é pra passear e, sei lá, dirigir pra tudo quanto é lugar. Quando a gente joga no multiplayer, eu falei, ah, agora eu entendi. Isso aqui é como se eu, é um jogo como se eu estivesse abrindo meu aplicativo Waze. As pessoas falam, ah, aqui tem acidente, aí você vai lá e coloca.
Boa comparação, Jeff.
Aí sempre tem um idiota que fala que tem um acidente onde não tem, né? Aí você vai ver, cadê o negócio que ele marcou? Não, não tem porcaria nenhuma aqui. Basicamente
isso. É um peixe merda que ele marcou.
Então, aí eu me sentia... O que que eu tô jogando? Porque a experiência é boa de você não fazer nada junto com todo mundo, passeando e colocando as coisas. Mas o jogo em si é extremamente irritante, né? Tipo, sozinho, então, você quer se matar.
Eu diria que é repetitivo. É extremamente isso. Repetitivo. Não,
e repetitivo vai ficando ruim cada vez. Quanto mais você joga, mais você avança, fica pior. Mas assim, tem esse senso de comunidade que talvez, acho que tenha um lance aí de tipo, cara, esse jogo pode ser legal, você tem que ter 30 amigos muito ricos e falar, vamos jogar naquele mapa. Aí vai lá e vai. É, né? Eu acho que esse é o ângulo.
Eu gostei. Na hora que entrei online, a galerinha começou a marcar, clicou pra mim e falei, nossa, que legal. Eu não me vejo jogando tanto mais, mas acho que as horas que eu joguei já pagou a experiência pra mim. Eu já tenho essa experiência, né? Mas eu sinto que eles podiam ter focado em mais coisas assim. Tem um modo de evento que é multiplayer, que aí coloca tempo, então você tem que sair escaneando, correndo as coisas, vira meio que um time trial. Tem leaderboard no jogo, da galera que escaneia mais correndo as coisas, pega tudo do mapa, habilita tudo. Eu imagino que deve ser o caso que o Jeff falou, de 30 pessoas que pegam e jogam ao mesmo tempo e vamos cada um ó, otimizar 100% isso aqui. Os caras, não sei como, mas conseguiram deixar uma tabela pra competitivo desse jogo. Enfim, eu queria que adicionasse mais coisa nesse modo multiplayer, mas mesmo com essa experiência, ele fica repetitivo em poucas horas. Mas foram horas muito boas pra mim. E uma coisa que a gente comentou em meio que vendo os trailers do jogo, quando foi anunciado, eu lembro que eu comentei que a qualidade gráfica e algumas limitações talvez deixasse a experiência um pouco ruim, né? Porque é um jogo muito contemplativo. Infelizmente tem alguns peixes que eu escaneio e dou zoom e, sei lá, ele parece muito feião mesmo. Podia estar um pouquinho mais bonito e realista. Eu acho muito zoado quando eu mergulho muito pra cima no mapa e eu não consigo sair na água pra olhar o horizonte. Eu achei muito triste isso. Eu acho que seria incrível todo mundo poder, tipo, ir lá pro topo e sair pra olhar o céu, ver o vento, uns pássaros voando, sei lá. Isso pra mim fez falta. Mas em questão de cenários, eles fizeram, acho que, o que dá pra fazer com o oceano. Colocaram um iceberg que você entra, colocaram navios. Tem uma hora que eu desci tanto no oceano que eu vi magma no chão e tinha uns negocinhos soltando meio que fumaça e bolhas lá quente. Tem umas ruínas antigas. Tá legalzinho nesse sentido. Podia ser só um pouco mais bonito.
É, eu acho que o orçamento pra esse jogo, acho que também não dá pra alocar muito, né? Acho que é um jogo diferente, não. É esquisito, né? Chapéu, me explica uma coisa. Que aquele gacha, aquele modo gacha que aparece as coisinhas e vai rodando ali que eu não entendi.
Então, os peixes que você escaneia a primeira vez, no mapa, não necessariamente que você colocou na sua enciclopédia, não sei, na sua peixepédia, sei lá. Eles têm uma luz que puxa pra você. Aí todos os jogadores vão escaneando as coisas, vai subir uma barrinha de luz. Quando sobe ela, meio que vira uns slots de sorte ali que você ganha figurinhas novas pra marcar as coisas. Então, sei lá, se você chega no topo da luz lá, vira a rodinha, aparece um emote de um tubarãozinho lá. Você consegue marcar o tubarão nas coisas que você escaneia pra ajudar os outros. Foi assim que eu fui habilitando vários. E é isso, eu não lembro muito mais coisa. Eram círculos pra você escanear os peixes de anomalia, o peixe raro que aparece. Eu vou falar de alguns peixes aqui raros então, que são diferentes, são a loucura do jogo, né? Tem um que é um pássaro gigante, que fica mergulhando um monte de pássaro caindo do céu junto com ele. Tem um peixe muito brilhante. Tinha um que era super rápido e parecia que tinha eletricidade. E é, são os chefes, entre aspas, do jogo. Que, por sinal, todo mundo que me assistiu jogando, que eu tava compartilhando no Discord com os amigos, né? Quando aparecia um tubarão, todo mundo começava a ficar em pânico. Falar, meu Deus, sai daí, ele vai te atacar, corre! Não, não tem nada disso, relaxa.
Esse é de outros jogos da franquia, eu acho que você tinha sobreviver a ataque de tubarão.
Nos outros Endless Ocean tinha?
Acho que tinha, assim, tinha um minigame de ficar balançando o remote de vez em quando.
Ah, porque
tinha
nesse...
Tinha um minigame, eu sei disso.
Porque nesse não tem nada.
Essa é uma crítica que eu vi que eu concordo, que... Por exemplo, você tá no oceano, mas parece que as coisas, tipo, elas não reagem a você.
Não, é, parece que você não existe. É. Eu acho que seria muito legal se alguns peixes tivessem uma animação meio que indo pra cima de você, fingindo um bote, sei lá, só pra dar pelo menos um, né?
É, talvez não faça sentido. Você ser um mergulhador, poderia colocar um carro debaixo d'água que fazia isso.
Você podia ser uma IA robô também,
é,
né?
Eu também.
Tudo IA aí. Mas é, eu acho que eu nunca vou terminar esse jogo, infelizmente, porque o grind, eu não entendo ainda essa decisão do grind, mas paciência. Não entendo isso e o orçamento limitado.
Vai ficar naquele jogo que quando o Switch Online não existe mais, as pessoas vão falar, nossa, precisamos... É, ligar esse jogo pra terminar ele em conjunto.
Eu acho que dá pra terminar no solo, mas deve ser a coisa mais chata da face da Terra.
Então, gente, agora que vocês deram todas as suas opiniões, qual é a nota de vocês? Lembrando que nossas notas vão de 1 a 5, e aí a gente faz a soma e a nota final, e o ouvinte que jogou ou quiser dar nota pela nossa conversa faz no coração deles também. Então eu não posso dar nota, essa vai até 10, 15 com a nota do ouvinte. Façam suas honras aí, primeiro chapéu.
Ah, é difícil dar nota, porque aquelas horinhas que eu tive de me divertir no Scanning Online foi legal, foi uma experiência diferente. Confesso que eu não lembro de ter sentido algo assim faz um tempo em outros jogos, né? Mas é tanto problema que tem, é tanta limitação, tanta coisa que podia ser melhor. Eu literalmente não consigo terminar o modo história do jogo. Olha o nível. Se for a nota de 1 a 5, infelizmente eu vou dar 2. Porque os dois pontos são por essa questão de online clicou naquele momento. E até que é legal a quantidade de peixes que tem e itens pra você pegar também. É muita coisa mesmo. Só que é extremamente repetitivo. Tem decisões ridículas nesse sentido. Sozinho é um saco. É um grind eterno. As lojas e as coisas customizadas podiam ser bem melhor. O jogo não tem quase música. E as músicas que tem são bem genéricas ao extremo. E é isso.
Bom, eu... Como jogo, a nota é 1. Como aplicativo, a nota é 2. Então eu vou ter que me decidir qual nota eu vou usar. Bom, a nossa escala é de 1 a 5... 3 ok, 2 é ruim, 1 é muito ruim. Esse jogo ele é muito ruim, mas ele faz uma coisa que os outros jogos não fazem. Por isso que eu dou 2. É. Porque é uma experiência estranha e é muito difícil, tipo, você julgar uma coisa que, por exemplo, você quer que ele puxa pra um lado, você quer completar as coisas, mas não. O jogo é pra ser infinito. É, não é pra você terminar. É pra você relaxar. Tá falando relaxar? É difícil você encontrar hoje uma pessoa que senta e relaxa, de verdade. Hoje a gente sempre quer tá fazendo coisas. É, sempre acha que tá perdendo alguma coisa. Então, eu acho que seria injusto eu falar que, sei lá, só porque eu não consigo relaxar esse jogo... Ele é muito ruim, acho que ele pode agradar pra um certo nicho aí que são pessoas evoluídas, né? Mas como...
Caraca!
É, mas assim, tem defeitos que poderiam ser melhores nesse jogo, assim. Até, tipo, ser relaxado de um jeito que é difícil você relaxar quando você vê tanto defeito e quando você tem tanta bagagem de videogame. Mas é, vai, 2.
Então é isso, a nossa nota então ficou 4 de 10. E com o ouvinte aí, o que, que ele quiser do coração dele. Obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. Espero que você tenha curtido essa viagem no fundo do mar. Não tão divertida, pelo jeito. E a gente tem outros reviews. A gente faz o podcast Conexão Nintendo semanalmente sobre com as principais notícias da Nintendo. Tudo no nosso site www.conexãonintendo.com.br. Então é isso, e até um próximo episódio.